essa ambivalência, ela pode ser percebida, inclusive, no âmbito da literatura infantil? Como é que isso é retratado? Como é que isso acontece nos livros feitos para as crianças?
Olha, eu teria que fazer assim, responder para você em dois momentos. O primeiro momento é dizer assim, toda a busca da literatura infantil, na medida em que ela é herdeira de uma tradição popular, oral, onde era preciso encorajar o povo miúdo a lutar e a perseverar em função do bem, né? Ele sempre submetido a muita exploração, a muito abuso, não é? A literatura infantil é herdeira dessa tradição oral, ela tem uma história toda de afirmação do bem. É o bem que deve prevalecer, você ensina o bem, são as atitudes boas que vão vencer, tem a mítica de que no final sempre vai haver felicidade para quem praticar o bem e que o mal será castigado. Então isso faz parte de uma tradição que compreende a literatura infantil como um lugar adocicado, de boas imagens, não é? de quase como de uma forma de educação para o bem. Isso, em verdade, cumpre um papel e tem um papel que se justifica, por exemplo, na primeira infância, onde as questões de bem e mal, maniqueístas, estão muito presentes no cotidiano miúdo dessas crianças. À medida que as crianças crescem, elas começam a perceber que, por exemplo, o bem pode estar confundido, a condição de ser bom pode estar confundida com a condição de ser bobo. Como é que esse dilema vai começar a ser resolvido? Como é que você vai ultrapassar essa condição do pobre que não rouba, do outro que aprende a partilhar ou não partilhar? Então, a literatura contemporânea brasileira é muito rica desses problemas. Os problemas do exílio, o problema do assassinato, o problema do estupro, o problema do suicídio, o problema das perseguições políticas. E isso aparece... pode aparecer de uma maneira não artística. Mas, por exemplo, se eu tomo a obra da Lígia Bojunga, isso vai aparecer de uma forma muito artística. Ela trata, por exemplo, de como é que os adultos mentem sistematicamente numa obra como Angélica. Ela vai tratar do problema do abandono, da pobreza numa obra como A Casa da Madrinha, que são elementos do mal presentes na vida contemporânea. Ela vai tratar do suicídio do Meu Amigo Pintor, que é um perseguido político. Ela vai tratar do estupro no Abraço. Quer dizer, a forma artística como você trata do assunto não impede que você encare de frente a presença do mal que está na vida da criança também. A criança é vítima de abusos, ela é vítima da miséria, ela é vítima da carência de toda a ordem. E a literatura infantil brasileira tem tido coragem de enfrentar isso. Acho que desde Lobato, né? Lobato pegou o problema da guerra e tratou a guerra na chave do tamanho, com Emília tentando consertar o mundo, na reforma da natureza, tentando botar as coisas no seu lugar, já que os homens adultos não sabiam fazer. Então, a literatura, acho que tem sido capaz de enfrentar o dilema do bem e do mal.
E é interessante esse exemplo da Emília, que fez a sua tentativa de reformar o mundo, que a Emília é um personagem muito ambivalente, né? Ela tem características muito, muito diversas, pode ser adorável e detestável ao mesmo tempo, faz uso de uma certa malícia.
Com certeza, passa necessariamente por aí. Toda criança, ela vive essa dualidade. Ela vive essa ambiguidade. Ela ama o irmão, mas ela tem ciúme do irmão. Ela tem vontade de esganar o irmão. Não é? Como é que ele resolve isso? Né? Resolve nos sonhos, nos brinquedos, nos jogos. E melhor se ela puder resolver isso na literatura. A Emília traz essa ambiguidade. A Emília é inteligente, é esperta, é amorosa, é afetiva, é capaz de sair em socorro de quem ela ama, de quem ela gosta. Mas ela é também, ao mesmo tempo, endiabrada, ela é capaz de ser traquinas, né? de usar subterfúgios para resolver seus problemas, ela é desvendadora das hipocrisias. Então, enfim, a Emília é um protótipo daquilo que deveria ser realmente o trato com crianças a partir do mundo adulto. Lidar com a franqueza, com um olhar que desnuda a nudez do imperador, por exemplo, o Anderson já tinha colocado uma criança como capaz de ver a verdade que os homens elidem, que os homens omitem, porque tem muita dificuldade de enfrentar a sua própria corrupção, né? Mentem sistematicamente, e Emília desnuda isso tudo.
E professora Eliana Yunis, por exemplo, no trato da literatura com as crianças, os pais, por exemplo, quando levam aos filhos obras como a da Lígia Bojunga, que trata desses temas bastante, bastante fortes, como a senhora mencionou, ou mesmo dentro da literatura de Lobato, ou dentro da literatura de outros escritores, por exemplo, a obra do Harry Potter é muito pródiga também nessa luta entre o bem e o mal. É interessante também que os pais conversem com seus filhos sobre essa questão?
Olha, eu diria para você que a literatura nunca é uma experiência solitária. A literatura é sempre uma experiência solidária. A literatura e a arte, de modo geral, a ficção, sobretudo. Você sai de um cinema, se você tiver ido assistir o filme sozinho, você quer procurar alguém para contar o filme. Se você está acompanhado por alguém, você conta e discute, lembra uma cena e uma fala. Então, a partilha do literário, né, viver essa experiência de ler com, se as crianças são pequenas, a gente deveria ler para elas, né, estar com elas à medida que elas leiam, discutindo, elucidando, mesmo diante da televisão, a gente devia estar junto, conversando e discutindo. E maiores, eu acho que seria interessante que a gente lesse o que eles leem para poder discutir, provocar... temas, provocar tomada de posição, uma reflexão crítica sobre as coisas. A arte, de uma maneira geral, é exatamente o exercício de poder explicitar o que não está dado, não está explícito na vida. E sempre isso aparece de uma forma provocadora, de uma forma reflexiva. Aristóteles já dizia, para que você sofra uma catarse, possa pensar no que é o seu cotidiano, o que é a sua história, é preciso que você esteja diante de uma representação desse mal. A tragédia, por exemplo, qualquer tipo das grandes tragédias, seja tragédia de Eurípides ou Sófocles, vão trazer isso. Você está diante do mal, ou está diante de uma atitude que pode escolher entre o bem e o mal, a felicidade e a desgraça. E agora, você faz o quê? De que lado você fica? Então, é muito importante que o adulto acompanhe essa reflexão. O pior, eu te diria o seguinte, o adulto não faz essa reflexão. Por isso, ele se sente tão pouco à vontade na mesa do jantar ou na sala de aula de discutir certos temas com as crianças. As crianças enfrentam, porque não estão armadas, enfrentam com muito mais facilidade essas questões.